espíritos do mal. Transformem esta forma decadente em Mua!
E aí pessoal, aqui é o João, bem-vindos ao Clube de Astronomia. Hoje eu tô aqui com os meus amigos, se apresentem por favor.
Olá, eu sou a Beatriz, ou Resposta, tudo bem?
Salve galera, aqui é o Gal, então mais uma aí, fala pra frente.
Oi gente, é a Lilo.
Oi, eu sou o Alex.
Maravilha, maravilha. Então, gente, hoje a gente, vocês devem ter percebido, tem uma pessoa aqui que não esteve conosco antes. Nosso querido Alex. Alex, a gente. Esse rapaz aqui, que a gente trouxe, nosso amigo aqui da faculdade, do Clube de Astronomia. O rapaz aqui, ele tem um certo conhecimento especial aí sobre um tema que a gente vai conversar hoje. Então é por isso que a gente trouxe ele aqui para compartilhar esse conhecimento com o mundo. Então, o nome dele, para começar a conversa, já é um pouquinho de pronunciar. Lembra pra gente aí como é que é o seu nome, Alex?
É Alexandre de Taunay Volok.
Olha,
bravo.
Transmite um poder, né?
Volok, esse último Volok. Nome seu é maravilhoso. É russo que você tinha falado, né?
É russo.
Nossa, maravilhoso.
É russo, dá pra perceber quando você fala.
É, tem a sonoridade, né? A agressividade.
É que pra mim, russo, alemão, tá tudo ali na mesma. É. Não entendo.
E a gente tá aqui também com a Resposta, que também não aparece aqui com a gente já há alguns episódios. E a Resposta?
Oi, tudo bem?
Maravilhoso, maravilhoso. Então você vai ajudar hoje a gente vai ter uma conversa muito longa. E conte pra nós qual que é a fonte do seu conhecimento aí do assunto.
Olha, não é muito... É tipo, eu acho que é a mesma que a Lilo, o Rick Warren.
Muito bom.
Yeah!
Exatamente. Então como vocês imaginam aí, a gente vai falar novamente, se a gente tá falando de Rick Riordan, vamos estar falando mais uma vez, entrando de novo na nossa série sobre povos antigos, mitologia de povos antigos e astronomia de povos antigos. A gente já falou antes aqui, ajuda aí gente, a gente já falou da China, a gente já falou, que mais?
Japonesa. Nórdica e japonesa também.
Isso aí, então foram essas três até agora, então essa aqui vai ser a quarta?
Ah, teve a mitologia da Terra Plana também.
Teve a mitologia da Terra Plana, essa é importante, é importante, porque ela é uma mitologia muito próxima da nossa história, assim, tem uma...
Desenvolvimento novo na história.
Ah, é.
É que a gente pode considerar a Terra Plana como uma mitologia dos povos antigos? Porque eu acho que até os povos antigos sabiam mais do que
isso. Pois
exatamente,
é, né?
Exatamente.
Tem isso, né, no caso. Eu tava fazendo a disciplina de astronomia, né? O professor começou a falar, porque em tantos antes de Cristo já sabiam o diâmetro da Terra. Falei, parabéns, viu?
Gente,
desde antes de Cristo a gente já sabia.
Você já foi no catavento?
É porque a Terra não é uma esfera. Ela é plana,
é verdade,
só que um círculo,
mano,
entendeu?
Tipo pizza,
por isso que era, é esse diâmetro que eles sabem.
Não, tipo assim, gente, vocês já foram no catavento? O Museu Catavento? De ser
já. Tem... Mas foi.
É. Hoje em dia eles têm uma área de astronomia separada, assim. E eles têm um modelo. Que eu não sei, é muito velho o negócio, eu não lembro quantos anos tem, mas é um modelo do sistema solar. E lá tá a Terra redonda, só que é Terra centro ao invés de ela centro. E é isso. Só que é tipo muito, muito velho. É tipo, você olha e você fala, nossa, eu não imaginava que eles sabiam tanto do sistema solar há tanto tempo.
Pois é, mas voltando, né?
Voltando. Hoje nós vamos pro quarto episódio sobre povos antigos. Não vamos colocar junto a Terra Plana, porque não vamos insultar os povos antigos dessa forma.
É, então, tá desmerecendo. Mas...
Muito bom.
Mas é o quarto episódio.
Os caras faziam pirâmide, mano, que ninguém sabe como eles faziam até hoje.
Exato. Hoje nós vamos falar sobre os construtores de pirâmides, sobre os egípcios. O Egito Antigo, cara. O Egito Antigo, que é talvez uma das civilizações que eu mais pensei a respeito da minha vida, mais gostei, assim, de... Fez muito parte da minha infância. Até por um motivo estético, né? Eles têm essa estética muito... Muito parecida. Não sei se vocês já tiveram essa impressão.
Você lembra daquele episódio do Backyardigans do Egito Antigo?
Isso, sim!
Sim.
Mano,
sim.
Mano, era muito foda. Na moral. Esse episódio é minha inspiração, tá ligado? Fui ver de novo outro dia, mano. É que você não percebe, tá ligado? O quanto dessas coisas que você via quando você era pequeno influenciam você hoje.
Muito, mano.
Mas, mano,
muito
a pega e assiste uma dessas séries. Tipo, Backyardigans pra mim, mano, foi muito especial. Porque, mano... É que Backyardigans é muito foda também, né, mano? Se você parar pra assistir, é muito bem produzido o Backyardigans. Ah, não tem série hoje que é desse jeito, mano. Tem uma música, é tudo... Tem uma atmosfera, mano. Sei lá. É muito bom.
O pior é que eu me lembro, assim, que a minha história, assim, de como eu comecei a gostar do Egito, da mitologia egípcia, na verdade, vem por causa da igreja, sabe? Das minhas origens religiosas,
também.
Assim. Porque estudava muito por causa do contexto, né? Da época lá. Então, eu lembro que tinha os filmezinhos da igreja que...
O Príncipe do Egito, 15 vezes
isso.
Ano.
Isso é o clássico.
Era a coisa mais linda. Eu achava lindo o Príncipe do Egito.
Adorava. Meu Deus do céu.
Sim, então é muito sensacional. Eu acho que essas coisas da infância gravam mesmo, né? E Backyardigans foi um ótimo exemplo.
Sim, e assim, com o Egito, não só esses exemplos mais claros, mas tá permeado em toda a cultura pop. Múmias e faraós, e, enfim, mesmo o estilo de desenho egípcio, tá em tudo, tá na música, tá em uma série de filmes e séries, etc. É uma coisa que afeta a gente até hoje. E não é pra pouco, né? Os caras construíram uma civilização que durou milhares de anos. Muito mais do que a gente imagina, assim, da nossa civilização atual.
Mano, então, na real, a civilização deles eu acho que durou mais... Se você pensar mesmo, tipo, eles começaram quando? Foi uns 3.500, assim, mais ou menos, antes de Cristo. 3.100, mais ou menos.
É, por aí.
Mano, a gente tá aí faz quanto tempo?
O Brasil, assim... Beleza, o Brasil tem... O Brasil, como a gente entende hoje, ele é muito recente. É claro que ele vem de uma... A gente fundiu um monte de culturas diferentes aqui pra formar o que a gente entende hoje como Brasil. Mas ainda assim, é uma cultura que se formou muito recentemente... E tem características muito recentes, então a gente não consegue imaginar como é você fazer parte de uma cultura de 3 mil anos de idade. Como...
Isso, e pensa assim, o país mais recente do mundo foi fundado acho que em 2008, então tipo...
Nossa!
E a gente já considera ele como um país bem estabelecido na comunidade internacional, então tipo...
Tem certeza, não é o Sudão do Sul que você tá falando? Algum...
Bem estabelecido, não. Mas ele faz parte da ONU, entendeu?
Dos limites do que é possível, né, minha gente?
Pois é.
Pra fazer parte da ONU é uma coisa especial, entendeu? Que nem todo país novo consegue. Tem país mais velho que esse que não tá.
Sim. E vocês percebem que eles têm essa... Parece até que eles tinham um departamento de, sei lá, de marketing. Porque eles têm toda uma identidade visual que é muito reconhecível. Você tem essas características de geometria dos desenhos deles que são muito... Né? A gente estava até conversando sobre isso esses dias, né, Alex? Que você tava...
Sim. Basicamente, eles tinham um sistema unificado. Sabe, tá ligado? Os desenhos lá dos homenzinhos do lado com as mãos no prato. Isso não é aleatório. Eles tinham um sistema unificado de como desenhar pessoas. E era tudo baseado no Phi, tá ligado? No Golden Ratio, todas essas coisas. Era muito doido. Você tinha que treinar a sua vida inteira pra virar um artista, né, egípcio. Não era igual hoje.
Eu ouvi falar, e eu não sei se isso é verdade. Talvez você possa me responder. Que os pés das pessoas indicam o sentido que você tem que ler os hieróglifos.
Isso eu não faço ideia.
Nossa, acho... essa é nova.
Nossa, eu acho que eu já ouvi isso também, Bia.
Isso é interessante.
Eu sempre me perguntei se era ou não. Porque eu me confundo muito. Às vezes você olha as fotinhas e você tenta seguir os pés e aí do nada troca de sentido e você fica, pera aqui.
Não, mas eu acho que é fake news isso, mano.
Você está falando besteira, pelo amor de Deus.
Não, mano, acho que é fake news isso aqui. Imagina, mano, você tá lendo um bagulho, mano, você tá lendo um livro e aí do nada as letras trocam de lado.
Oh, mas isso não é um negócio assim que nunca foi feito. Mas isso é uma coisa que... A gente tem até linguagens de programação hoje em dia que funcionam dessa maneira. Então, assim, não que elas sejam assim, muito boas de usar, mas elas existem. Agora, vamos lá. Assim, pra gente poder falar sobre astronomia no contexto do Egito, a gente precisa entender um pouco sobre... Bom, porque a astronomia pra gente agora é um estudo científico. É uma busca por conhecimento novo, por descobertas novas e, largamente, assim, para coisas que ainda vão demorar muito tempo para chegar. Mas naquele tempo, né, a gente não tinha chegado nem no período da Grécia ainda, nem dos primeiros grandes filósofos que a gente conhece, pelo menos, atualmente. No Egito, as ciências, os estudos, a matemática e a astronomia tinham motivos práticos, ou religiosos, ou físicos, práticos mesmo, para resolver algum problema que eles tinham ali. Então é interessante a gente começar conversando um pouco sobre o calendário deles. Eles são um dos primeiros povos que a gente tem registro de terem formado um calendário, mais de um calendário inclusive, para coisas diferentes, para que eles conseguissem ter ali um controle, baseando-se nas estrelas, muito provavelmente, ter um controle das colheitas. Né? Então, vamos lá. Uma das razões pela qual a gente trouxe o Alex aqui foi que esse rapaz, o TCC dele foi sobre astronomia do Egito, não foi?
Sim. Então. Olha o título aí. Wie hat die Astronomie des alten Ägypten die heutige Astronomie beeinflusst?
Ah, sim,
esquecer.
Claro.
Exatamente.
Nossa, putz.
Não, na real é o tema. É basicamente o tema que a gente tá falando hoje. Né? Assim, como que a astronomia do Egito Antigo influenciou a astronomia moderna?
Que doideira.
Foi isso que eu. É. Eu cheguei numa conclusão, na real, que eu vou deixar a suspense aqui, vou explicar um pouquinho depois, mas não é a conclusão que você pensa logo de cara, assim.
Olha aí, interessante. Mas vamos lá. Queria que você falasse um pouco pra gente, Alex, a tua visão aí a respeito do calendário deles, né? O que que tu aprendeu aí durante, enquanto você escreveu esse trabalho, durante a sua vida, o que tu sabe a respeito do calendário egípcio pra contar pra gente aí?
Então, igual você falou, a gente precisa olhar que a astronomia e toda a ciência do Egito e da antiguidade em geral era mais tinha um aspecto muito mais utilitário do que a nossa ciência de hoje. A nossa ciência de hoje, você pode pensar como se a gente estivesse tentando descobrir os segredos assim, do universo. A gente quer... mais por curiosidade, assim. Pra eles, não. Pra eles era uma necessidade, assim, de vida, igual você falou. Eles tinham o Rio Nilo, né, que se inundava anualmente. Isso era essencial, completamente essencial, pro sistema de agricultura econômico do Egito. Porque, pensa, era no meio de um deserto, né? Todas as coisas lá... Eles só tinham... Se eles não calculassem direito esse período em que o Nilo se inundaria, ou eles não teriam comida pelo ano, ou eles iam ser inundados e ia morrer todo mundo. Então é high stakes. Entendeu? Eles eram obrigados, eles foram meio que obrigados a desenvolver esse sistema mais complexo, assim. Além disso, agora eu vou ler um pouquinho do meu TCC mesmo. Os egípcios antigos, eles não tinham um termo que corresponde ao nosso conceito de religião. Não tinha essa palavra, assim. Para eles, isso era todo esse sistema de religião, de astronomia, de ciência, matemática, tudo isso, não eram ciências separadas, filosofia também, né? Não eram ciências separadas, eram mais como se fossem modos diferentes de enxergar a mesma coisa. Né? Uhum. Ver a mesma coisa que para eles era a divindade, né? Os deuses, o deus criador, o universo... Eles estavam vendo por todos esses prismas diferentes de filosofia, de matemática, de astronomia. Então, para eles era... Acho que isso, além do puro utilitarismo material, o fator mais contribuinte para eles... Porque não foram todas as civilizações precisavam controlar, sabe, agricultura e essas coisas. Uhum. Eles tinham uma motivação, assim, mas não foi... Nenhuma civilização foi o Egito, entendeu? Então, além disso, eles tinham esse senso de propósito, como se fosse um dever deles, descobrir essas coisas e entender como que as coisas funcionavam. não pura por curiosidade, mas sim porque eles estavam descobrindo aquilo que Deus tinha deixado para eles, pro homem, não é?
Então, foi por causa disso aí que eles conseguiram sobreviver por tanto tempo num ambiente tão terrível quanto aquele deserto, né? Conseguiram...
Não, e também eles estavam... Pensa, qual que é a região do mundo que mais tem guerra hoje? É o Oriente Médio, né? Aquela região, porque aquilo... Imagina nos períodos mais antigos. Era muito complicado você guardar aquela área, né? O Nilo, uhum, era como se fosse a vida do deserto, né? Era tudo deserto ao redor. E tinha só o Egito lá, com as inundações anuais do Nilo, que davam como se fosse vida. Era um oásis, assim, dentro aquele deserto todo, e mais pro oeste, o Saara. Então eles realmente tinham que desenvolver tecnologias. Eles tinham muita necessidade, tanto material quanto pela visão de mundo deles. Enfim, falando sobre o calendário, os egípcios, na verdade, eles acham uma coisa muito interessante é que eles tinham três calendários que rodavam concomitantemente. Então, eles tinham um calendário que era o calendário de agricultura, que era como a gente conhece hoje pelo calendário lunar, não é? Que tem mais ou menos uns 29 dias, assim, mais ou menos, que é um ciclo da Lua. E, interessantemente...
Isso por mês você fala 29 dias?
É. E uma coisa muito interessante é que os egípcios conseguiram calcular isso aí a uma precisão absurda. Então, hoje a gente sabe que o mês lunar vale 29,53059 dias. Os egípcios, com frações, assim, números de frações bem básicas até, eles calcularam 29,505307. Isso é menos de 0,1% de erro. Então, pra mim, isso é uma coisa muito, muito, muito foda.
Muito legal mesmo.
Você calcular uma coisa dessas, sabe? Não é que eles tinham calculadorazinha pra ir vendo uma coisa. Eu acho isso muito, muito da hora.
Não, com certeza eles fizeram um programa no computador pra calcular isso,
então,
gente, por favor. Em
Fortran, né? Em Fortran, inclusive, né?
Naquela época, Fortran já era velho, velho, pra você ter uma ideia.
Eles desenvolveram Fortran, vocês não estão ligados. Por isso que eu não sei usar essa porcaria.
Fortran está escrito em hieróglifo.
Aí, gente, pensa que como que eles... Como, eu hoje, eu não sei como que eu meço o tamanho de um mês. Tipo, como que você mede isso concretamente? O que você faz, mano? Fica olhando pro céu e você fica esperando as estrelas chegarem no mesmo lugar de novo? O que você faz, mano?
E provavelmente foi isso, exatamente isso que eles fizeram.
É, mano.
Esse que é o mais louco. Sim. Foi olhar estrelas e ficar... E desenvolver algum método. Que era assim que eles podiam fazer naquele tempo, né? Era ou medir a sombra do sol... Ou então observando as estrelas e com algum método conseguir encontrar algum padrão no movimento das estrelas. Foi assim que... Tipo, esse era o que eles tinham acesso naquele tempo para estudar esse tipo de coisa. É muito impressionante como eles conseguiram fazer isso com uma tecnologia, digamos assim, tão menos avançada do que a gente tem acesso agora. Eu fico muito admirado de ver essas coisas.
Sim. Então...
Eu acho que todos os povos no geral, né? Tipo, muitos povos também... chegaram em números que a gente usa hoje, que a gente descobriu hoje, que são muito próximos, e eles fizeram coisas simples e básicas.
Sim.
Uhum. Tipo, às vezes, para um número desses, para encontrar um valor preciso desses, levou a vida inteira de vários monges antigos aí fazendo observação para até eles conseguirem chegar a essa conclusão.
É, então...
É o poder da observação e a perseverança por necessidade.
É, exato. É.
Curiosidade,
é que é uma
né?
escala de tempo absurda, né? Tipo, 3.500 anos. São muitas vidas humanas dentro desse período. Muitas gerações, tá ligado? Então, realmente, o jeito que eles faziam era que tinha uma pessoa, como se fosse o sacerdote, né? Porque, de novo, não tinha separação entre religião e astronomia. Então, o sacerdote, que era o encarregado para... Um dos sacerdotes era encarregado de olhar as estrelas. Então, provavelmente, eles tinham... O equivalente a livros, onde eles marcavam... onde o cara marcava a posição das estrelas todo dia pela vida inteira dele. Pra, assim, 500 anos depois, alguém olhar aquilo e falar... Ah, então era isso.
É. E também deveria ter uma rotatividade, né? Eles provavelmente pegavam pessoas como discipulinhos e aí ensinavam, conversavam, mostravam como que fazia.
Sim.
E davam continuidade, cada um com seu ponto de vista ou usando da mesma forma os instrumentos.
É, vai ver como eles fizeram, todos os documentos de como eles fizeram estavam na Biblioteca Alexandrina.
Você sabe que, você sabe que a Biblioteca Alexandrina é uma lenda, né? Uma lenda urbana.
Sim.
Na verdade, nunca. Eu não sei, acho que a lenda urbana foi que ela foi queimada. Ela nunca foi queimada, ela só foi perdendo influência ao longo do tempo.
É, não. Não é que... o grande incêndio de Alexandria, tipo, não existe.
Não aconteceu.
Mentiram pra gente.
É. É que é porque é muito da hora você falar, não, todo o conhecimento foi queimado num incêndio. É muito mais bosta você falar, não.
É por isso que a gente não acha mais nada. Desculpa, historiadora.
Não, é muito mais bosta você falar a verdade, que a verdade é só que as pessoas perderam interesse. E foram, voltaram pra vida leiga delas, em vez de se interessar nessas coisas.
Essa é a verdade. Mas aí, se você falar isso, as pessoas perdem o interesse de novo, né, mano?
Não, eu tenho que criar uma história mística pra manter o interesse, sabe? Porque se você falar que foi queimado, o povo vai ficar: nossa, caramba, então deveria ser importante, né?
Aí, agora você precisa procurar e tentar descobrir e achar.
Mas não é pra se dizer que não queimaram
coisas.
Aí fazem
um filme.
Eles queimaram muita coisa, especialmente. Bem, a gente ia falar da história do Egito um pouquinho, né? Mas pulando um pouquinho pra frente, quando os cristãos se estabeleceram no Egito, eles queimaram muita coisa. Muita coisa cultural, né? Muitos artefatos culturais. E provavelmente,
temos episódios
junto com
como
isso,
esse ao longo da história da humanidade diversas vezes.
E provavelmente junto com isso, todas as... uma grande parte da ciência, né? Como eles construíram as pirâmides, isso aí a gente não sabe até hoje.
Pois é.
Quem sabe?
Sim, a gente tem várias ideias a respeito de... Como é possível construir uma pirâmide hoje em dia, mas não... Assim, é uma coisa que você imagina que vai ter em algum lugar, né? Que um feito desse tamanho devia ter registrado em algum lugar. Sim. Como é que isso foi feito, mas não tem.
Algumas dessas teorias podem ou não envolver seres que não pertencem a este planeta, mas não se assustem, algumas das pessoas costumam não ter uma prova científica disso, então.
Eu fico
gente,
com
se não tem registro,
disso,
é porque foram alienígenas que trouxeram, entendeu?
Com certeza.
Assim, você não consegue provar que é. Mas você não prova que não foi também, então fica lá.
também. Sempre tem a possibilidade das pessoas terem falado, é um conhecimento sagrado, não pode nem escrever.
Na verdade, dos poucos, não é verdade que não existe nenhum registro. Não existe nenhum registro egípcio. Existem alguns registros de equivalentes de guias turísticos egípcios. Vocês conhecem o Heródoto, que foi o primeiro historiador da história?
Sim, sim.
Literalmente.
Uhum. Sim.
O Heródoto foi pro Egito, isso na época mais ou menos... Acho que ele veio antes do Platão. Ou antes do Sócrates, não sei. Mas nessa mesma época, assim. Na época helenista. Ele foi pro Egito e ele basicamente teve o equivalente de um desses guias turísticos, tá ligado? Que ficam, falam qualquer bosta pra você pagar pra eles, pra você pagar eles. Aí o cara inventou uma história, tipo... Eu não sei. Ele inventou uma história que eles construíram a pirâmide toda em 10 anos, que eles usaram essas rampas gigantes super avançadas que construíram. Mas se você olha, objetivamente não tem como fazer isso. É impossível. Não tem como você construir um bagulho desses em 10 anos. A quantidade de pedra que eles usaram nas pirâmides, só na maior pirâmide, eu acho, é mais do que toda a pedra que já foi usada pra fazer todas as igrejas, acho que ou na Inglaterra ou na Europa, eu não lembro.
Uau.
Nossa.
Mas, mano, é muita coisa.
Assim, eu queria muito ter tido a oportunidade de, sei lá, de poder ver as pirâmides no tempo em que elas ainda eram novas, que elas ainda tinham aquele exterior, né, branco. Sim. E com aquela ponta, aquela suposta ponta de ouro que elas tinham no topo.
Mano, não era bem saqueado. Igual tem dessas fotos também, essas fanfics, tá ligado?
Não, é muito fanfic isso, mas eu queria muito ter visto aquilo quando não era totalmente destruído, sabe? Porque devia ser muito bonito.
É, na verdade, não, nem que foi destruído pelo tempo, foram só as pessoas foram pegando as pedras de fora pra construir as igrejas e... sabe, essas coisas. Construir os edifícios deles. É, é a humanidade, galera.
É que hoje pra gente tem uma importância histórica, cultural e essas coisas. Antigamente não, né? Não se importavam muito. Às vezes você sumir com a história de um povo era mais importante também. Dependendo desse povo.
Do contexto, até tem, podem ter existido uma série de razões religiosas para fazer isso, né? Uma religião vem que às vezes tem uma visão que se entende superior à anterior e aí vê aquilo como um templo de alguma outra coisa e aí depreda aquilo. Sim. Esse é uma coisa, um tema comum na história da humanidade de diversas formas.
Até hoje.
Até hoje, com certeza. É triste, mas faz parte da história da humanidade, né? Mas assim, infelizmente, graças a isso a gente perdeu muitas das coisas que assim, poderiam ajudar a gente a entender mais, inclusive sobre a astronomia que eles desenvolveram naquela época. A gente tem muito pouca informação egípcia sobre, enfim, o jeito que eles entendiam as estrelas e as constelações. A gente tem algumas coisas que foram encontradas em túmulos, né, no Egito, mas é muito pouco em comparação ao tipo de coisa que você encontra na Mesopotâmia, em outros lugares que muitas vezes a gente encontrou enterrado no chão, que não foi constantemente saqueado, que às vezes a gente acha um monte de coisa escrita. A gente, lá na Mesopotâmia a gente sabe como é que eles faziam matemática e tudo mais. No Egito é mais escasso, né, essas fontes.
Sim.
Mas... Uhum. Mas eles tinham mais de, tipo, por exemplo, não sei se vocês sabem, todo mundo conhece a escrita hieroglífica, né? Que é muito, muito comum aparecer isso na mídia, enfim. Mas a escrita hieroglífica, ela tinha um propósito mais sagrado, mais usado, assim, pelos maiorais, assim, da sociedade egípcia. Se você vê nas paredes dos túmulos dos faraós, está tudo escrito em hieróglifo, mas nós sabemos que existiam, digamos assim, versões da linguagem escrita egípcia que eram mais populares.
Sim. Tem algumas versões disso sobrevivem até hoje, acho que é no cóptico. O cóptico é descendente dessa, entre aspas, vulgarização dos hieróglifos.
Sim, sim.
Uhum.
Inclusive, o próprio jeito de representar números era diferente entre a representação hieroglífica e a representação hierática, né, que é essa representação mais popular. E ambos, eles tinham formas ali de executar operações matemáticas, né, de fazer somas, subtrações, esse tipo de coisa. Eles tinham uma certa forma de matemática desenvolvida naquele tempo, provavelmente foi muito importante para essas grandes construções que eles fizeram. Né? Eu acho que seria muito difícil para um povo conseguir construir uma estrutura, não só as pirâmides, né? A pirâmide já é uma estrutura imensa, mas os templos do Egito, imensos, aqueles pilares gigantescos, sem você ter conhecimento matemático, eles não teriam muita condição de conseguir construir uma estrutura estruturas como aquelas, no geral. Né? O próprio jeito que eles, como você mesmo mencionou, Alex, mais cedo, sobre o jeito que eles tinham esse padrão da arte deles, em que as coisas sempre tinham relações padronizadas entre os tamanhos dos membros do corpo das pessoas desenhadas.
Era muito sistemático.
Eles precisavam, né?
Sim.
É.
Era muito sistematizado.
E era tudo junto. Você vê que tinha toda uma interconexão entre as diversas áreas. Uma coisa que eu descobri, enquanto eu estava pesquisando isso, que eu achei muito legal, que é um pouco relacionado com o tema de astronomia, mas assim, eu acho que demonstra um pouco de como eles tinham ferramentas super, super assim, simples, mas que fazem sentido e são muito úteis. Eu estava lendo sobre como eles mediam, por exemplo, ângulos retos para delimitar terrenos. Olha que coisa. Eles pegavam uma corda e faziam nós nessa corda. Total de 12 nós. Faziam 12 nós nessa corda, amarrada num loop, né, com 12 nós. E pegavam três pessoas, né, e uma pessoa, e eles esticavam, né, faziam um triângulo com essa corda, de forma que um lado tivesse 5 nós, ou tivesse 5 partes, né, o outro lado tivesse 4 e o outro 3. Isso dava um ângulo reto. E assim eles conseguiam medir.
Que rápido. Pitágoras aí, mano.
Caralho.
Cara, e assim, tá vendo? Eles, um povo... A gente não pensa, a gente não usa isso como ferramenta hoje em dia, pelo menos não normalmente. Mas eu acho interessante ver como o povo chega a conclusões interessantes e desenvolve assim, coisas muito próximas de relações matemáticas que pra gente parece uma coisa que surgiu muito tempo depois, mas surge da necessidade. Alguém percebeu em algum momento, olha, se eu fizer assim, ó, dá um ângulo reto, fica retinho aqui, a gente pode medir dessa forma. E aí ficou.
Sim. E, mano, o foda também é que como era reservado esse tipo de conhecimento, era mais reservado pra classe religiosa, que a gente chama de religiosa, né? Mas pra eles seriam cientistas e astrônomos e sacerdotes, tudo no mesmo cargo. Eu acho que isso pode ter contribuído para o fato de que a gente hoje não conhece muito disso. Porque sempre que você centraliza muito alguma coisa, você adiciona possíveis points of failure, sabe? Se o negócio é muito centralizado, como era, provavelmente, no Egito, conhecimento matemático, quando o Egito, por exemplo, foi invadido pelo Alexandre o Grande, né? E devagarinho foi perdendo a sua religião para as religiões gregas, romanas e, eventualmente, para o cristianismo, todo esse conhecimento matemático foi embora junto, porque era um núcleo comum. Na Grécia, isso, a gente tem essa concepção da Grécia como sendo o ninho, né? O lugar onde todas essas formas matemáticas foram criadas, todas as filosofias foram criadas. Não foi bem assim. A gente não tem como...
O berço do conhecimento.
O berço do conhecimento. Mas é porque lá foi muito descentralizado, entendeu? Então, o conhecimento era mais disperso. Isso na Grécia, né, em Atenas, eles tinham esse ideal de democracia. E então, foi isso que sobreviveu até hoje. Se você pensar a quantidade de textos que a gente tem que sobrevivem dos gregos, que a civilização grega durou no máximo, sei lá, vamos ser muito generosos, vamos dizer que durou uns 800 anos. 800 até a 1000 anos, vai. Os egípcios duraram...
É bastante generosidade.
Isso é muita generosidade. Os egípcios duraram quase, né, o triplo disso, mais do que o triplo disso. Então imagina quanta coisa eles tinham guardado que foi perdido ao longo do tempo. É muita coisa.
Sim.
Uma outra coisa muito interessante é que, junto com esse tema, né, de como eles eram sistemáticos e rigorosos, os egípcios, eu acho que são a única civilização que tinham uma lista completa de todos os reis da história, dos todos os faraós deles. Eles tinham, os sacerdotes mantinham, desde o, entre aspas, primeiro faraó, que a gente não sabe se foi primeiro, né, mas desde o primeiro faraó eles tinham a data de nascimento, não sei se é a data de nascimento ou a data de coroação, alguma coisa assim, mas data disso e a data que ele morreu. E aí a data do próximo faraó, e eles mantiveram isso por 3 mil anos. Mano, é muita coisa.
Que legal.
Tanto que tem faraós que a gente sabe que existiram, só que a gente não sabe onde eles estão enterrados. A gente não sabe quem eles foram, não sabe nada deles. A gente sabe que eles existiram porque os antigos historiadores egípcios guardaram essa informação. Os bloquinhos de papiro deles.
Oh, mano. Os sacerdotes perderam.
O papiro foi a grande vantagem. É. Porque era mais fácil de você conseguir escrever muitas coisas no papiro do que ficar fazendo pergaminho.
Os sacerdotes perderam a oportunidade de fazer um mapa do tesouro, né, mano? Pra achar os faraós.
Eu acho muito difícil a gente conseguir imaginar ou conseguir conceber o que é você viver numa civilização desse tamanho, dessa escala, que sobreviveu por tanto tempo. E o que é uma cultura desse nível, né? Mas, se você parar pra pensar, eles têm algumas características que não são muito distintas do que a gente vê agora, em termos de, principalmente se a gente observar o lado místico, religioso da visão deles, né? Essa visão conjunta que eles tinham, mas a visão mitológica deles, ela mudou muito ao longo do tempo. Então você tem várias, você vai estudar cada um dos deuses, né, da mitologia egípcia. Eles têm aspectos que são mantidos ao longo da história, mas eles mudam partes da história, dependendo de que fonte você lê. E é uma coisa que não é muito estranha se você parar pra pensar. Porque assim, pensa nas nossas religiões mais comuns no mundo atual. Elas têm diversas vertentes, elas mudaram diversas vezes ao longo da história. E é, não é tão estranho que tenha acontecido a mesma coisa no caso do Egito, né? É uma religião que se adaptou ao longo desses 3 mil anos, ao mesmo tempo que o conhecimento matemático, o conhecimento científico, enfim, a estruturação política do país, e era muito assim, atrelada à cultura deles. Eles tinham uma conexão muito forte com o estado religioso. Teve um dos faraós, né, que tentou reformar totalmente a religião do país, instaurou um único deus.
Eu lembro disso.
Você tava lá, mano?
É, meu parceiro, acho que era Amun o nome dele, né? Amun, sei lá.
Então, o deus... Não, Amun é o nome do deus que já era o patrono deles antes, né? Que é o Amun-Ra, né? que é essa deidade binária, né? Que tem meio que duas faces.
Sim.
Que representa o sol, né? que é o Ra, e o Amun, que é o, digamos assim, é o sol do universo, é o criador de tudo e tal. Então, essa deidade de duas faces, aí ficou o Amun-Ra. Mas ele tentou instaurar, acho que um deus chamado Aton. O nome desse cara, se não me engano, era Akhenaton, pelo que a gente tem em registro. Mas Akhenaton era um nome que ele assumiu, né, no momento que ele foi entronizado lá. Eu não lembro qual era o nome dele antes de ser faraó. E eu acho muito engraçado, porque ele colocou esse Aton no nome do filho dele também, mas depois que ele morreu, os sacerdotes, o pessoal, enfim, convenceram o filho dele: mano, esquece isso aí que seu pai fez, vamos voltar no que a gente fazia antes, porque ele até trocou o nome dele pra ter o nome de Amun no final.
By the way, outro fato interessante sobre esse faraó, uma coisa bem única dele na história de todos os faraós no Egito, vou mandar até a foto aqui, é que ele gostava de das estátuas dele tivessem proporções muito mais femininas. Então ele tinha. Nossa. Ele ficava com um peito grande, ele ficava com um quadril grande. Vocês conseguem ver nessa foto?
Sim.
Sim.
Ele. Bem, vocês tiram as conclusões que vocês quiserem, mas isso é uma curiosidade, né? Acho isso muito da hora. Acho que isso também foi uma coisa que motivou eles a derrubarem, né? Derrubarem ele. Porque ele meio que quebrou esse paradigma da arte do Egito. A arte do Egito nunca mudava. É quase sempre a mesma coisa. E ele meio que quebrou esse paradigma.
É uma distinção muito grande. Dá até a impressão que você tá olhando para uma estátua de algum outro povo da época. Talvez uma estátua de Babilônia. Que assim... Não bate, porque a gente está tão acostumado com a estética do Egito, né, com aquela coisa que ele sempre tinha. Ele foi um cara que tentou mudar bastante, né, o jeito, a visão do povo do Egito, mas isso não deu certo. Como a gente sabe que o Egito simplesmente voltou, reverteu tudo que ele fez e voltaram a adorar Amun-Ra.
A gente não sabe se isso foi uma coisa boa ou ruim, porque a gente não tem informação bastante.
Não, são histórias muito antigas, mas revela um pouco sobre como esse povo, eles eram muito afixados na mitologia deles, né, na religião deles e nessa cultura que eles tinham. Aquilo era muito importante pra eles.
Sim.
Você também se sobreviveu tanto tempo.
Eu acho que esse é o aspecto provavelmente o aspecto que mais popularmente assim reconhecido do Egito Antigo é a religião, né? São os deuses, os hieróglifos, essas coisas. Tanto que foi isso que essa fascinação com o Egito foi o que fez o Napoleão. Vocês sabem, né, que todo o conhecimento basicamente que a gente tem do Egito hoje é graças ao Napoleão, que entre aspas, invadiu o Egito. Que acho que os ingleses estavam lá, não sei quem estava lá, mas ele invadiu o Egito e junto com a invasão, junto com o exército, ele chamou vários cientistas e vários antropólogos. E eles trouxeram de volta para a França, antes eles trouxeram aquela pedra lá, que tinha os hieróglifos e acho que o texto grego também.
Uhum.
Que foram todos franceses que descobriram isso. E a raiz disso, a fonte de tudo isso era o Napoleão, foi o Napoleão. A gente pode agradecer a ele.
Mano, foi, isso de fato foi uma contribuição muito grande para a história.
É debatível se a contribuição foi dele, né? Ele só...
Foi uma contribuição deles, né? Foi daquele texto do pessoal que estudou isso tudo naquele pedaço da história.
É, por outro lado, eles comiam múmias e pedaços históricos egípcios, porque eram vendidos como artigos de luxo.
Vocês sabiam que eles tinham uma tinta que era chamada marrom múmia? Acho que era marrom, não sei, alguma cor múmia. Que como eles faziam a tinta assim, eles pegavam uma múmia, trituravam ela e botavam água. E faziam uma tinta disso.
Cara, que da hora.
Juro.
Eles colocavam um pó de chá também.
A biomol,
já prevejo sim umas linhas de esmalte chamadas cor múmia.
Juro, olha isso. Eu não tô inventando.
A biomol aí querendo passar a múmia no dedo, cara.
Vamos mumificar minhas bactérias.
Não, e aparentemente tinha uma cor muito boa. Tanto que hoje tem várias tintas modernas que tentam emular essa cor. Porque aparentemente era muito bonita.
Cara, que legal isso, hein?
Então, ao mesmo tempo que eles ajudaram a descobrir a história, eles ajudaram a meio que destruir partes de fontes primárias destruídas por causa disso.
Sim.
É
muito legal, né, como eles lidam assim. Porque, gente, tipo... Você tá, teoricamente, né, entre aspas, com uma visão um pouco do cristianismo também. Você tá, tipo, profanando, sabe, o corpo da pessoa fazendo uma coisa dessa.
Exatamente.
Pois é. É uma coisa, assim, que pra você poder lidar com esse tipo de material, e hoje em dia a gente entende isso melhor do que na época que Napoleão tava guerreando na Europa, mas é uma coisa que você precisa ter muito cuidado. É muito fácil danificar qualquer coisa que tenha essa idade e... Enfim, uma múmia que tá ali, enfim, você pode perder muito facilmente qualquer coisa que você mexer errado ali, ou que deixar entrar em contato com algum químico, alguma coisa que possa danificar aquilo, você pode estragar uma informação histórica inestimável.
É.
Não era uma coisa que o pessoal entendia antigamente.
Tendo cuidado, você já tem um alto risco de estragar, agora triturando.
Então...
Vocês já viram uma múmia?
Não.
Assim?
Por foto, só por foto.
Ah, porque a minha escola fez um intercâmbio pra Inglaterra uma vez. E aí lá no Museu Britânico... Não, fazia parte da escola. No Museu Britânico tinha uma, só que ela tava numa caixa com um vidro de tipo... 20 centímetros e toda hermética, especialmente porque dava a impressão de que se você abrisse o troço ia desintegrar. Eu acho que não, porque ela foi preservada pela areia, pelo calor da areia, então era tipo pele seca, que nem beef jerky, mas...
Carne seca, né?
Bife
de peru.
Eles estavam tomando cuidado, dava muita impressão de que se entrasse em contato com uma única bactéria, o troço ia desintegrar.
Mas
esse é o nível de cuidado que hoje em dia a gente tem com essas coisas, né? Porque de fato é um pouco delicado.
É. Só que na época que eles descobriram a múmia, a gente não sabe se era esse tipo de cuidado.
Em teoria, as múmias eram feitas, né, eles usavam, não é que eles só jogavam o bagulho lá dentro, eles tinham um processo muito avançado de purificação. Eles tiravam todos os órgãos.
Quando ela foi feita, mas quando os europeus descobriram ela, a gente não sabe o nível de cuidado que eles tiveram.
A parte mais engraçada dessa história da mumificação é que eles deixavam o coração da pessoa, porque o coração era onde estava a mente, né? Mas eles tiravam o cérebro da pessoa, porque o cérebro só servia para criar muco, sabe? Então não precisa. Aí a pessoa ia pro além só com o coração e sem o cérebro.
Mas também não tem algo a ver com a ideia que eles tinham de como chegar no além? Porque teoricamente a pessoa tinha que estar com o coração dela.
Tinha. Essa parte da mitologia que na hora que você ia atravessar o portão do como é que eles chamam? Não lembro se é submundo ou alguma coisa equivalente a isso, mas... Quando você ia pro mundo dos mortos, você iria, né, passar pelo julgamento de Deus. E aí você era julgado pelo pelo Osiris, se eu não me engano.
É, eu acho que é.
Eram vários que ficavam lá julgando, porque...
Sim, mas o que faz a medida que ele tem aquela ilustração que ele faz a medida do coração com uma pena.
A balança.
É, então, essa parte da mitologia faz diferença aí. É por isso que eles deixavam o coração lá. Mas isso também é porque eles entendiam que a mente vinha do coração. Né? Que o coração bate quando você tá... Ele bate mais rápido quando você tá emocionado e tal, etc. Então, existe aí uma relação.
Sim.
Mas vamos lá. Falando em múmias, vamos falar do tema que eu acho que tem, assim, eu acho que uma relevância muito interessante. Assim, a ideia de que, muito provavelmente, as pirâmides de Giza, elas foram orientadas astronomicamente.
Sim.
Primeiro de tudo, a orientação das faces das pirâmides, elas ficam orientadas em relação aos pontos cardeais, né? das pirâmides de Giza.
Mas como?
Só que...
Se são três, os pontos cardeais são...
Não, as faces das pirâmides.
As faces, elas são aliadas, tipo, norte, crer. Sul, leste e oeste. Elas são aliadas, tem uma exatidão de, tipo, zero... Então, uma incerteza, né? Margem de erro, tipo, 0.05 graus.
Uhum.
É absurdo a precisão deles.
Entendi.
Mas o que eu acho mais legal até é que elas, as pirâmides em si, as três maiores, né? Elas são posicionadas de uma forma similar a constelação do Cinturão de Órion, as Três Marias. Então existe assim, eu, até onde eu pesquisei, até onde eu li, eu nunca encontrei assim, uma prova completa assim, de que isso realmente foi o que aconteceu, mas ela é uma possibilidade interessante. O que você acha disso, Alex? Você já chegou a ler um pouco sobre isso? O que você acha?
Bem, que as pirâmides foram orientadas com as estrelas, honestamente, não tenho a menor dúvida. Isso vem por causa de tudo aquilo que eu falei, né? Os egípcios não brincavam com esse tipo de coisa. Se eles construíam... a gente tem essa visão das pirâmides que elas eram só um túmulo para um faraó maluco. Mas não era bem assim. A gente tem também uma percepção que a gente tem é que as pirâmides foram construídas por escravos. Só que não é verdade isso. Tanto os... Era mais para trabalhadores voluntários. Eles faziam porque eles queriam. Tanto que quanto mais a gente escava nas pirâmides, a gente faz escavações, a gente encontra algumas pedras que tem como se fosse a marcação dos nomes, tipo uma assinatura, assim, dos trabalhadores.
Nossa, era um rolê,
né? Eles deixavam uma assinatura lá, tá ligado? Como você deixa seu nome debaixo da cadeira da escola, da mesa da escola,
sim,
tá ligado?
Sim,
tipo isso.
Muito bom, cara.
E dá pra perceber, tipo, eles têm nomes mó da hora, uns nomes tipo, muito fodas. Eles tipo, sei lá, time de futebol, tá ligado? Juro. Eles têm uns nomes bem engraçados. Dá pra você perceber que era um bagulho que até os trabalhadores estavam envolvidos. Não era essa história da escravidão, que, de novo, a gente tem isso pelo Heródoto. Porque que o Heródoto não é uma fonte confiável nesse aspecto. Enfim, os egípcios não brincavam com esse tipo de coisa. Pra eles era uma coisa... Era muito sério. Então qualquer tipo de construção, especialmente uma monumental desse aspecto, né? É a maior construção da antiguidade. Eles, com certeza, eles planejavam muito. Eles tinham uma fase de planejamento intensa. E então, eu realmente não duvido que eles são alinhados com astronomicamente. E também você tem essas fotos na internet. Eu não sei qual que é a veracidade delas, mas sempre que você pesquisa essas tipo, pirâmides alinhadas com as estrelas, você sempre vê essas fotos de várias pirâmides ao redor do mundo que tem esse mesmo layout. Não é?
Sim.
De uma grandona e uma média e uma pequenininha. E todas no mesmo layout, do que as Três Marias. Eu acho isso é muito doido.
Isso me faz imaginar que talvez assim, isso fosse uma coisa que fosse muito comum para o ser humano na antiguidade, de como eles não tinham a menor noção de como o universo funcionava, e a gente ainda não tem, mas eles tinham menos ainda. Eles talvez olhassem para o céu, vissem esses padrões, e eles queriam, talvez, por imaginar que aquilo fossem deuses e tal, eles queriam mandar uma mensagem para fora, que nem a gente faz hoje, mandando sinal de rádio, colocando plaquinha de metal com escritos nos satélites e nas sondas que a gente manda para o espaço, eles talvez estavam ali tentando se comunicar com o céu, sabe? Construindo uma coisa que fosse visível.
É.
Eu acho isso
muito
mágico.
O ser humano sempre se sentiu sozinho.
É. Isso é meio triste, mas é.
É, era uma forma deles demonstrarem reverência, né? Eles demonstravam... worship deles, né? Eles demonstravam respeito pelos deuses e meio que adoração por todo esse universo que os deuses tinham criado.
Ou é só um endereço para os alienígenas encontrarem eles mais fácil.
Ou isso, é.
É. Nossa, dá uma passadinha ali. A gente vai fazer uns bagulho
aí,
muito doido aqui. Nós vamos fazer parecido com aquelas estrelas que estão ali perto, que tá mais fácil de ver, tá mais tranquilo. Você vai ali, você vira não nessa, na próxima. Aí você chega aqui.
Olha como que as fake news são espalhadas, legal.
A gente fez isso mais ou menos com o Voyager, não é? Não sei se é o Voyager ou algum dos outros, aqueles que tem aquela plaquinha dourada. A gente botou um mapa do nosso sistema solar. Só que, mano, aquilo... Eu não acho que aquilo vai ser encontrado. A chance daquilo ser encontrado é, tipo, zero. Infelizmente. Ah. Não tem como, mano.
Não é tão baixo, não.
Ah, mano.
É
difícil.
Bem baixo.
É bem baixo. Pensa, mas...
A gente pensa no assim, na nossa, no nosso aspecto, assim, quais seriam as chances da gente enxergar um objeto desses, de uma outra espécie, voando relativamente próximo. E é muito, muito difícil. É pura sorte, praticamente. Você tem uma chance minúscula, mas quem sabe.
Mas é sortudo, mano.
Mas eu não sei se as pirâmides eram... Se elas eram uma forma de contactar alienígenas. Ou, não sei se alienígenas, né, que eles não tinham essa concepção de alienígenas, mas...
Não, tô brincando, velho.
Não, relaxa.
Não eram alienígenas, porra.
Não, eu...
Daqui a pouco vai ter uma manchete escrito Caifis que acredita em alienígenas.
Aí sobe pro galo.
Eu acredito, sem mal. Eu acredito. Eu não acredito nos homenzinhos cinzas, nos mini homenzinhos, tá ligado? Isso eu não acho.
As pessoinhas verdes.
As pessoinhas verdes.
É diferente.
Mas eu gosto dele.
A chance de existirem alienígenas é muito alta. A chance dos seres humanos encontrarem alienígenas, por outro lado, é muito baixa.
É porque a gente... Vamos por uma tangente aqui, mas eu acho que esse papo é da hora. A gente... Eu sempre achei muito, muito tosco esse tipo de representação alienígena como seres humanos pequenos, tá ligado? Porque, mano, pensa. O jeito que a vida evoluiu... Aqui, a gente tava falando de grafos, né? Não são grafos, é como se fosse... Árvores de probabilidade, assim, árvores binárias. O jeito que os animais evoluíram aqui, não, a gente tem os quadrúpedes, a gente tem quatro membros, né? A gente tem uma mão, duas mãos, dois pés, uma cabeça, olhos, todas essas coisas são praticamente aleatórias. Foi só o jeito que as coisas evoluíram, não tem absolutamente nenhuma ordem nisso, entendeu? Isso é completamente, é estranho pra gente pensar nisso. A gente, como seres humanos, né, a gente acredita que tem uma certa ordem no nosso corpo. A gente fala, nossa, que corpo bonito. Mas, mano, na verdade não tem nada a ver. É um bagulho é completamente aleatório. Não tem...
Na verdade, nosso corpo não é nem necessariamente bonito, nem necessariamente o mais útil.
Eu acredito que essa ideia é meio
antropomórfica.
Essa ideia antropomórfica é um pouco a ver porque é aonde nós encontramos a consciência, né, na Terra. Sim. Então, provavelmente, a ideia de alienígena como um ser humano, humanoide, essas coisas, é por causa disso, pelo pensamento de que talvez a consciência só surgiria em seres que teriam uma fisionomia parecida com a gente, com uma morfologia parecida com a nossa, que hoje nós sabemos que não necessariamente vai ser assim. Então, eu acho que é mais uma questão histórica, mais algo que foi desenvolvido a partir da noção do que é vida, do que da onde surge a consciência, do que, de fato, a galera achar que vai ser assim mesmo, sabe, hoje em dia.
É realmente uma questão assim, que quando as pessoas primeiro imaginaram essa ideia, era tudo que a gente tinha acesso no nosso imaginário para construir, né? Que eram talvez pessoas de um outro mundo. Aí fazer pensar igual... E é uma coisa que, já fazendo uma tangente de volta pro Egito, porque eu... E pensando numa coisa que eu acho interessante. Vocês falam de tinta antes. A relação que as pessoas têm com cores é uma coisa que muda muito com o tempo. Hoje, por exemplo, uma pessoa que olha para uma figura, por exemplo, do deus Osíris, que ele era pintado verde, tinha uma pele verde, né? Ele parecia uma coisa que no nosso imaginário atual seria um alienígena. Até o caçador marciano, né, da DC. Mas para a galera daquele tempo, uma pessoa, o fato da pele dele ser verde não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a ideia de fertilidade. Osíris era o deus da vida e da morte. Né? Então, ele era o deus que permitia, né, o nascimento das plantações na beira
do Nilo.
Ele era
o deus do sol.
Tal.
Relacionado com tudo isso, né?
Sim, sim. E, assim, Osíris, como ele era relacionado com a fertilidade e com o nascimento e tal, ele era representado como com pele verde por causa disso, porque a cor verde era representativa da fertilidade na cultura deles. Uma coisa que mudou bastante. A gente não tem mais. Hoje, cores são coisas super fáceis pra gente. A gente consegue reproduzir qualquer cor no monitor do nosso celular, se a gente quiser, a qualquer momento. Mas naquela época, uma tinta era uma coisa muito cara. Era uma coisa difícil de conseguir. Então, tudo tinha um significado muito maior, muito mais pesado pra eles.
Vocês sabem a história do Osíris? By the way. A mitologia.
Tem mais de uma versão, mas eu conheço. Eu acho muito legal.
Lembranças dos irmãos Kane.
Não, a história é real, a mitologia é real. A mitologia é que, bem resumidamente, assim, o Osíris era... Acho que era, o Osíris era filho do deus criador, assim, e ele tinha um irmão malvado, que era o Set. E
sim.
Era o Osíris e a Isis. A Isis era casada com o Osíris. E... aí um dia o Set criou um plano, assim, de matar o Osíris. Aí ele desmembrou ele, separou ele em, sei lá, 7 pedaços diferentes... e tacou eles na terra. Só que aí a Isis foi assim, foi procurar, procurou, achou 6 pedaços. Só que não achou o pênis dele.
Uhum.
Era a parte mais essencial, juro.
Então é
era isso
é,
tem um...
parte
isso...
mais essencial, como assim?
ela foi procurando, aí tem acho que virou um peixe, sei lá, no rio, caiu no rio e virou um peixe, sei lá, alguma coisa assim. Mas até quem ela encontrou... e criou, botou todas as partes juntas e criou um novo deus, o Horus, que era o deus do sol. Isso, o sol tem esse simbolismo, o Horus tem esse simbolismo muito forte, porque para o egípcio, para os terráqueos, né? A gente sabe agora que a Terra que gira em torno do sol, mas para a gente, do nosso ponto de vista, e do ponto de vista deles, obviamente, o sol nascia e morria todo dia. Ele surgia de um lado... e aí morria do outro, e passava pelo Underworld, que era a terra do Osíris. Ele passava pelo submundo, e depois voltava no próximo dia. Então essa história de morrer e renascer é o essencial do deus Horus, que era o deus do sol, e do deus Osíris, né? Que o Horus é como se fosse a reencarnação do Osíris. Então tem tudo um simbolismo muito profundo nisso.
Tem vários deuses que são associados ao sol.
É como se fossem as duas faces do mesmo deus.
Sim.
De novo, os egípcios gostam de duas faces para o mesmo deus.
Os egípcios são duas caras.
Tem até algumas versões ligeiramente diferentes dessa história. Enfim, mas eu acho a mitologia deles muito bonita. São histórias que foram contadas de pais para filhos por milhares de anos.
Sim.
É muito bonito, eu adoro essa cultura.
E elas tinham, além disso, elas tinham esse, meio que esse aspecto de uma religião popular, só que também tinha um aspecto extremamente, como se fosse esotérico. E na verdade foi por isso que eu me interessei primeiro no Egito, nessa história toda do Egito, que eu tava ano passado, ano retrasado, eu tava muito procurando essas religiões ocultas da antiguidade, que tinha muitas na Grécia, né? Basicamente foram essas religiões que chamava as religiões de mistério. Não é o mesmo sentido de mistério que a gente usa hoje, que mistério é algo que vai ser descoberto. Chamava mistério porque era um religiões meio que escondidas. Eles se encontravam no meio da noite.
Uhum.
Você tinha que ser iniciado, você tinha que ter... Era todo um ritual, você tinha que passar por um teste, assim. Era um bagulho muito doido. E... Então eles falavam de mystery religions, né? As religiões de mistério. E essas religiões, elas... O Egito também tinha uma denominação da sua religião mais popular. Ela tinha uma denominação de mistério. Que era só para aqueles que conheciam mesmo, né? Que tinha, entre aspas, conhecimento esotérico. Eles influenciaram... foi nessa conclusão que eu cheguei no meu TCC, by the way. Eles influenciaram as religiões de mistério da Grécia. Os egípcios que meio que... Não sei se foram os egípcios que criaram isso, mas as fontes mais antigas que a gente tem disso existindo, de ter uma religião meio que oculta, que vivendo ao lado de uma religião popular, é no Egito. Essa é a primeira vez que isso acontece. E era nessa religião oculta que ocorriam os estudos de astronomia, realmente, os avanços, né? De astronomia, todas essas coisas, eram nas pessoas que eram iniciadas. O Pitágoras estudou no Egito. Tem uma história.
Olha só.
Tem todas as biografias antigas do Pitágoras falam que o primeiro lugar que ele foi para estudar, Pitágoras, ele foi iniciado em várias dessas religiões de mistério, só que religiões ocultas, né? Só que a primeira que ele foi para o Egito. Ele ficou uns 15 anos assim no Egito, aprendendo tudo que tinha para aprender lá. Aí depois ele foi dar uns outros rolês assim e voltou para a Grécia e fez tudo que ele fez, né?
É por isso que ele era meio louco?
Ele era meio louco. Não é que ele era meio louco, mas ele pegou junto todo esse aspecto dos egípcios de ver na matemática, não puramente números, né, mas como se fossem símbolos para uma coisa real. Então todos os números para Pitágoras representavam uma coisa real, assim como eles representavam para os egípcios. Enfim, isso influenciou basicamente todas as nossas ideias de ciência hoje.
Pois é, e assim foi um pouco, foi quase como uma sequência, né, do desenvolvimento científico que era mais utilitarista, né, da história do povo do Egito, que a gente teve o começo dessa fase mais... do que aconteceu na Grécia, né?
Sim.
Toda aquela... o desenvolvimento do começo da filosofia, e foi muita coisa veio do Egito.
Sim, todos os filósofos, não sei se todos, mas eu sei que o Platão e o Sócrates e o Aristóteles, eles eram todos iniciados, não na religião dos egípcios, mas nos mistérios da Grécia, mas na religião oculta que tinha lá na Grécia. Eles eram iniciados nisso.
Uhum.
Pelo menos de acordo com os biógrafos da época. Né?
E, Gal, a gente não tem um episódio... Gal, Lilo... Mano, a gente ainda não tem um episódio da astronomia da Grécia Antiga, né?
Então tá aí uma... Olha só.
Talvez
olha
a gente
tenha
breves.
Percy Jackson e os Olimpianos, o próximo, então?
Então, falar em Yankee e a lutar de espada no Parque Ibirapuera, quem é?
KKK, Bia, não fala isso. Não se entrega desse
Mas
jeito.
Mas eu também, somos as duas.
Meu passado correndo no caça-bandeira me condena.
Não,
mas assim, uma coisa que eu gostaria de saber, que eu sempre acho interessante em relação a esses povos, vocês têm informações se os egípcios, eles tinham constelações que eles viam de uma forma diferente do que a gente conhece, né, de constelações meio que gregas, meio que atuais, né, como a gente vê hoje?
Sim. Na verdade, a gente tem muito dessa projeção do horóscopo do Egito Antigo. A gente projeta as nossas concepções do horóscopo, as constelações que a gente conhece hoje, na verdade, vem do horóscopo grego. O Egito não seguia...
Que é influenciado pelo Egito.
Não, na verdade, não. O horóscopo grego, eu não sei se foi influenciado, mas a gente sabe...
Então não foi.
Que na maior parte da história egípcia, eles não tinham essa mesma concepção de horóscopo. Pelo menos não no sentido que a gente tem hoje, né? Que as pessoas individuais são influenciadas.
Mas de constelações. As constelações deles eram... Eles tinham constelações? Mano, a gente tem registro disso?
Eu não sei. Eu sei que os registros das constelações com os nomes que a gente tem hoje, né? Pelo menos das grandes constelações, elas aparecem só depois da invasão do Egito pelo Alexandre o Grande, né? Que começa o reino do Ptolomeu. Então...
Uhum.
Realmente, pelo que eu pesquisei, realmente eu não encontrei... Eu até tirei um tempo, enquanto eu estava pesquisando para preparar esse podcast, procurei sobre constelações do Egito e encontrei muito pouca coisa. Então, assim, realmente parece que era uma coisa um pouco diferente. Os registros que existem de constelações, parece que tem um desenho que tem na tumba de um engenheiro ou arquiteto no Egito. Eu não lembro com certeza, mas que tem alguns desenhos de constelações, mas, assim, nada muito detalhado. E não, eu não achei mais nada. Então, assim, eu acho interessante. Será que eles não viam dessa maneira? Eles não se interessavam por constelações?
Eu não sei se eles não viam dessa maneira. Eu acho que só... É aquela velha história, né? A gente não sabe. Porque foi tudo perdido. Todo esse conteúdo foi perdido.
Pois é.
Os autores gregos da época que visitavam o Egito... Não sei se um pouquinho depois, os autores que visitavam o Egito contavam que eles tinham esses livros gigantes de astronomia. Tipo, livros mesmo. Não sei se livro, mas de papiro. Livros gigantes de astronomia. Uhum. E isso é tudo perdido hoje. A gente não sabe o que aconteceu com esses livros. Não sabe se alguém guardou.
Putz, queimou na
biblioteca de Alexandre.
É que nem o negócio da mitologia nórdica. Bastante das coisas que a gente tem... Vem também, eu acho que era um romano, que tentou transformar todos os deuses nórdicos em deuses romanos com um paralelo, e aí a gente não tem a menor ideia.
A gente entra naquela velha história de que é a história contada pelos vencedores, né? Então...
Sim, é fato.
Então, e aí pra concluir tudo isso... A gente tem o tema do bagulho, né? Que era como que a astronomia egípcia influenciou a astronomia de hoje. E eu acabei chegando na conclusão que... Primeiro a gente tem que investigar esse paradigma. O que, que é a astronomia de hoje? Onde que ela começou? Bem, vocês lembram como que era na Idade Média, né? Era tudo... Essa visão de mundo, acho que era do Ptolomeu. Era uma visão geocêntrica, que a Terra era plana, que era um bagulho muito doido, né? Não fazia o menor sentido, mas os caras só seguiam porque foda-se. Tava todo mundo feliz, tava todo mundo satisfeito. Aí aconteceu essa pequena coisa chamada Renascimento. O que aconteceu no Renascimento? Na verdade foi, eles, além de ter esse renascimento estético, né? Eles pegaram todos os aspectos estéticos. Também teve um renascimento intelectual. E o fator que mais influenciou a filosofia... Porque vocês têm que pensar como que era a filosofia nessa época. A filosofia era que Deus criou tudo, que não tem nada para ser investigado, que a gente vive... O ser humano é uma merda, é tudo criado por Deus e a gente tem que viver e morrer e ir pro céu. E não pecar, tá ligado? Essa era a filosofia generalizada na Europa. Óbvio, porque a igreja queria ficar no poder, né? Não diz nada sobre a religião cristã, diz que a igreja queria ficar no poder. Mas esse era o pensamento popular. Aí, voltando pro Egito. Vamos voltar para quando Alexandre o Grande invadiu o Egito. Antes disso, não tinha tanto contato, assim, entre as grandes religiões do mundo. Que na época seriam as religiões gregas, né, romanas, e as egípcias, babilônicas, todas essas coisas. Não tinha tanto sincretismo assim. Quando o Alexandre o Grande criou aquele império enorme dele, que, by the way, ia até a Índia, rolou um contato absurdo, uma mistura, um amálgamo de religião, de misticismo, de... sabedoria que nunca tinha acontecido na história, pelo menos na história recordada. E isso levou à criação de várias, vamos chamar de religiões 2.0, assim, que ultrapassavam essas raízes de religião popular e pegavam essas bases de que tudo é tudo esse universo é tudo uma criação de Deus, só que a gente não tá aqui só pra olhar, a gente tá aqui pra aprender. A gente tem que entender como que isso acontece. O entendimento é a maior adoração que a gente pode dar a Deus, é entender como tudo isso funciona. Isso se juntou numa religião que a gente hoje conhece como hermeticismo. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem hermeticismo? Já ouviram falar?
Eu já ouvi falar, não conheço muito a respeito, não.
O hermeticismo, enfim, eu não vou explicar o que foi o hermeticismo, mas era uma das frases mais conhecidas do hermeticismo era as above, so below. Então, como em cima, assim é embaixo. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que as coisas aqui na Terra funcionam do mesmo jeito que elas funcionam lá em cima, nas estrelas. O que o Newton fez? O Newton pegou, e o Newton era hermeticista, ele pegou essa ideia da gravitação, né, que as coisas caem para baixo, e transformou isso, tirou de um... universalizou, falou, não é só aqui, não é só aqui embaixo, é em cima também. Todo o universo tem essa lei da gravitação universal. E assim Newton criou a física como a gente conhece hoje. E óbvio que isso é uma simplificação absurda, mas o ponto é que além do renascimento puramente estético, teve um renascimento intelectual, que meio que recriou a filosofia, a mentalidade dos europeus, tirou dessas... como se fosse dessa prisão, né, dessas correntes que tinham da dominação da igreja, e transformou numa filosofia que era vamos tentar entender as coisas. O hermeticismo foi central para isso. E isso levou ao Renascimento, né, e à Revolução Científica. Se vocês pesquisarem na Wikipédia, todos os cientistas, o Kepler, Copérnico, todos eles, Newton, né, todos eles eram hermeticistas. Eles tinham essa ideia de que... o universo seguia certas
leis. É uma ideia tão simples. A gente leva isso como se fosse garantido, né? Essa ideia de que a física é universal. Mas isso não era para o pessoal antigamente.
Não. Tipo,
existia uma separação, né, entre o que é a Terra e o que é o...
antigamente dizemos na Idade Média, né?
Idade Média é para... assim, e outros povos antigos também.
Sim.
Na Idade Média realmente era o caso. Então, isso é uma ideia tão simples pra gente agora. Mas é assim, eu acho que foi justamente por causa dessas pessoas que implementaram essas ideias, exploraram esse lado, essa visão, né, de universalizar o conhecimento.
De criar leis também. De que o universo segue certas leis, que as coisas não são só. Deu bosta aqui na Terra porque as estrelas querem que seja assim. Não, tem alguma lei que objetivamente faz isso acontecer. Esse tipo de mentalidade foi o que levou a Revolução Científica e a todos os avanços tecnológicos que a gente vive hoje. Foi o que tirou da mesmice que a Europa estava em toda essa época. Foi essa revolução não só estética, como intelectual e filosófica. E isso é graças aos egípcios, literalmente.
Então, realmente é um caso de uma fusão de uma série de fatores, né? É a fusão dos gregos com a cultura egípcia, E uma ideia que surgiu dessa grande mistura de ideias, que foi o hermeticismo, né?
Sim.
Que levou, eventualmente, à criação da ciência como a gente conhece hoje.
Sim.
Que é muito bonito a gente pensar em como tanta coisa se conecta para chegar até o que a gente consegue tão facilmente ter hoje em dia.
Pois é.
É muito legal mesmo.
Essa conversa de hoje foi maravilhosa. A gente conseguiu conversar sobre muita coisa aqui que eu não, fazia muito tempo que eu não conversava, que eu não falava a respeito. E eu amo essa cultura do Egito, essa história do Egito. Sempre me fascinou bastante. E já vamos pensar depois aí pra gente já seguir a nossa série com a astronomia dos gregos, né? Que a gente comentou agora há pouco. Mas é isso aí. Por hoje, vamos fechar o episódio.
Foi doideira hoje esse episódio.
Vamos aproveitar a oportunidade para que vocês nos deem sugestões para o apelido do nosso bicho.
Exatamente.
Mandem lá no nosso Twitter. Vocês já sabem qual é o nosso Twitter. Se vocês não sabem, @caifisk1. 1 é só o número 1, gente. E no nosso Instagram, para quem como eu não usa muito Twitter, nosso Instagram, @caifisk. Mandem lá, qual que vocês acham que tem que ser o apelido do Alex?
Assim, gente,
é necessário, favor, gente, galera, não teve apelidação esse ano.
Aqui na USP de São Carlos, a gente tem apelidação todo ano para os bichos, né? Tem um evento para a gente dar apelido para o pessoal que chega. Mas esse ano não teve. Esse ano, por causa da Covid-19, a gente não teve, infelizmente, a nossa apelidação. Então, poxa, o Alex aqui está sem apelido. A gente precisa resolver esse problema, gente. Então, ajudem nós, ajudem aqui esse pobre desapelidado que está aqui, saber o que fazer.
Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, pessoal.
Pô, galera, muito obrigado por terem me chamado, né? Eu curto muito falar disso, curto muito trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado mesmo.
Pô,
foi muito da hora.
Super prazer. Muito obrigado aí, mano. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado aí pra vocês aí que estão escutando a gente, que estão acompanhando o nosso podcast sempre que a gente tá lançando. Compartilha. Por favor, fale com a gente nas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais aí novamente?
Nosso Twitter.
A gente tem o Twitter, que é @caifisk1. A gente tem Instagram e Facebook também, só caifisk. Vocês já devem saber como escrever, tá aí no Spotify. E esse foi o episódio de hoje, galera. Foi
muito bom.
Enorme prazer estar aqui. Até mais, até a próxima.
Valeu, gente. Até mais.
Até, gente.
Falou.
Tchau.